Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Eu sou a Malu, sua host épica, e hoje eu tenho comigo meus dois grandes amigos.
Oi, pessoal, eu sou o Leonardo Santos, faço umas vozes aí, e talvez vocês estejam achando estranho eu ser o segundo a me apresentar, porque hoje o tema é...
O tema sou eu, meu irmão. É isso aí. O tema sou eu, chefe. Eu que vos falo. Olá, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo. O maior hater de Dragon Ball está aqui e hoje eu estarei nos holofotes.
Spoilers feitos. Hoje o nosso episódio é um Epic Jobs, também conhecido carinhosamente pela equipe como Chá Epic Jobs hoje.
Chá Epic Jobs.
E hoje nós vamos sair um pouco do mundo dos animes para adentrar o mundo dos esports, tentando entender um pouquinho melhor o que o Shep faz, além de hatear animes que eu gosto.
Que? Você gosta de Dragon Ball?
Eu gosto de Dragon Ball Super. Eu não vi os outros, lembra? Eu tenho a história triste de que eu não podia ver anime de menino.
Nossa, você gosta de Dragon Ball Super e de Mob.
A Malu é muito novinha. Ela viu Dragon Ball Super. É tipo o Boruto do Dragon Ball.
Passava Dragon Ball. Eu só não podia ver. Mas enfim, então apresente-se, meu caro amigo. Só que dessa vez, como você é profissionalmente?
A gente não vai fugir tanto assim dos animes, porque muito da minha jornada envolve animes. Então, primeiramente, pra vocês que não me conhecem, que não escutam aqui o nosso Epic Soda com frequência, eu sou o Shep, narrador de League of Legends pela Riot Games, em todos os torneios em português de League of Legends. Além disso, sou podcaster aqui no Epic Soda e também tenho outro podcast que está parado, mas fiz hoje o episódio piloto, ele voltará em abril. Além disso, streamer ocasional. É isso, né? Basicamente esse sou eu. Ah, eu sou formado em Direito, mas no exerço desde 2013.
Ou seja, vamos falar sobre Ace Attorney Phoenix Wright.
A sua ida pro Direito, começando já, né? Sua ida pro Direito tem alguma relação com o anime?
Não, a minha ida pro Direito não tem nenhuma relação com o anime. Cara, assim, eu sempre quis trabalhar com algum ramo nerd, né, na minha vida. Eu não sabia o quê. Eu já fiz várias coisas. Eu participava de fansub que legendava alguns animes. Eu organizei evento de anime por quase 10 anos. Eu me envolvi com rádio de anime na época que tinha aquelas rádios no Inamp. Vocês lembram disso? Eu já fiz participação em rádio de anime. Eu já me meti em um monte de projeto nerd, geek, etc e tal. Só que eu tenho 34 anos, eu sou de 86, né? Eu sou de 86. E na minha época, trabalhar com essas coisas mais exóticas não existia, né? Existia só se trabalhar com as profissões tradicionais, por assim dizer. E eu quis ser diversas coisas durante a minha época de colégio. Eu lembro que meu primeiro trabalho, quando era bem pequenininho, eu queria ser... Depois de que você passa por astronauta, bombeiro... Primeira coisa séria, eu quis ser embaixador. Eu queria ser embaixador do Brasil em algum país. Aí, depois disso, eu quis ser médico e eu mantive a ideia da medicina até eu sair do colégio. Tanto que eu tentei vestibular de medicina por uns 2 anos. E perdi, obviamente, né? Eu passei. E aí, ocasionalmente, um belo dia... eu estava no meu quarto de noite, e aí eu parei assim, por que caralho eu tô tentando fazer medicina, sabe? Eu sei lá, acho que isso não tem minha cara. Tinha muito na minha cabeça duas coisas, o glamour da medicina de ser médico e a parada de salvar vidas, né? Tanto que eu não queria ser médico de lidar com gente, eu queria ser infectologista. Olha só que ironia, né? Estamos aqui, eu podia agora, em vez de estar gravando podcast, podia estar achando a cura pro corona.
Exatamente. Né?
Então, eu queria ser infectologista, trabalhar com vírus, né? E aí eu falei, velho, mas sei lá, acho que desde o colégio isso nunca foi muito minha cara. Eu sou uma pessoa, e desde pequeno eu gostava muito de falar, gostava muito de argumentar, de contra-argumentar, botar argumento e debater. E aí eu falei, velho, sei lá, eu acho que eu tenho outros cursos que são mais minha cara. E aí eu pensei, jornalismo, comunicação, não, eu acho que direito. Isso tudo de noite, assim, do nada. Aí eu decidi, vou fazer direito nessa porra. Aí eu bati na porta de meus pais, né, eu morava com eles na época, eu falei, acabou, não vou fazer mais, isso era de noitaço já, não vou fazer mais medicina, vou fazer direito. Aí meu pai abriu a porta e falou, tá bom, e foi dormir. Eu falei, ok, e fui dormir. E aí eu fiz direito, passei de primeira e me formei.
Será que se você tivesse falado um outro curso menos glamouroso que o direito, teria sido essa reação? Não tipo um, que menino, que loucura?
Cara...
Teatro.
Eu acho que... Eu acho que não, porque meus pais sempre me apoiaram em tudo, sabe? Assim, tanto que quando eu quis largar o direito pela narração, eles foram super apoiadores, tá ligado? Então, eu acho que independente do que eu... Só se fosse um teatro, né? Assim, aí eles falam, você tem certeza disso? Eu acho que eles iam me apoiar.
Vagabundo.
Eu vou largar tudo e vou fugir com o circo.
É, tipo isso. Eu vou largar tudo e eu vou, sei lá, vender arte na praia. tá ligado?
E essa sua opção pelo direito, que você falou aí do lance da comunicação, né? E direito é uma parte da comunicação, né? Assim, não de mídia, né? Mas você tem que se comunicar pra defender, né? E tal. O que você acha que te levou pra esse caminho? Será que por ter esse lado mais de poder defender alguém ou alguma causa e não necessariamente de...
Não.
O que você acha que te levou mais pra esse caminho?
Gente, apesar da gente estar 3 episódios aí falando que nós somos pessoas boas, eu já falei aqui, eu não sou uma pessoa, eu não sou.
Revelações!
Eu não sou. Então, assim, eu nunca...
Queria dinheiro nessa fase.
Não, eu não queria dinheiro, não. Eu nunca quis entrar no direito pra defender pessoas. Eu nunca quis ser um advogado de defesa. Não. Eu entrei no direito pra prender gente. Essa é a verdade.
Mas é bom.
Sim, eu entrei no direito pra ser delegado federal. Era o que eu queria ser.
Ah.
Delegado federal, né? Porque eu queria botar bandido na cadeia. Meu negócio era isso, tá ligado? Era fazer justiça. Só que aí, no primeiro semestre, eu já comecei a estagiar no escritório de tributário e eu fiquei por lá, né? E eu me formei, virei tributarista e fiquei defendendo a galera de pagar imposto. Imposto é roubo, mas eu não sou ANCAP, pelo amor de Deus. Mas eu fiquei, basicamente, defendendo pessoas e fazendo com que elas pagassem menos imposto ou tentando fazer com que impostos cobrados fossem diminuídos e DDDTT. Mas, assim, o que me fez entrar mesmo foi, eu acho que essa vontade de debater, essa vontade de, não é dizer o que é certo e errado, mas discutir o que é certo e errado, sabe? Eu sempre gostei muito desses debates filosóficos, essa troca de ideia, e toda vez que alguém tem, eu vou numa entrevista, alguma coisa assim, alguém me pergunta se eu sinto falta de algo do direito, a única coisa que eu sinto falta do direito é isso, são os debates. Eu sinto muita falta. E é por isso que eu sou o doido do podcast, né? Eu tô aqui na Epic Soda, eu tenho o meu outro podcast que vai estrear em abril, reestrear no caso, a primeira mão, então ninguém nem sabia disso, tô falando agora.
Olha, exclusiva pro Epic Soda. Amei.
Vai reestrear em abril, eu apresento depois do Nexus, antes de apresentar depois do Nexus, eu abri um podcast lá na Riot, aí eu passei pro Skit o podcast agora, porque eu não ia poder apresentar os dois ao mesmo tempo, e assim, eu adoro participar de podcast, já fui no Nerdcast, já fui em podcast, e assim, quando me chamam, meu irmão, eu adoro falar, então que eu gosto de debater, eu gosto de trocar ideia, eu acho isso genial, foi isso que me atraiu muito pra zona do direito, né, mas é aquilo, na minha mente, apesar de eu gostar muito desse debate, até hoje eu gosto bastante, na minha mente, como eu falei, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa da cultura nerd, e na minha mente, eu sempre falei, eu ainda vou trabalhar com isso. O direito, eu sempre coloquei na minha cabeça que ele era um meio, sabe? Eu trabalhar no direito, pra mim, era um meio pra um dia eu alcançar o fim, que era trabalhar com alguma coisa nerd. Então, o direito, pra mim, era uma maneira de eu arrecadar dinheiro, de eu viver a minha vida nessa época, que era impossível trabalhar com coisas que são desse ramo nerd, até que um dia eu tivesse a oportunidade, e eu, com certeza, sabia que eu ia largar pra entrar nisso. E foi muito antes do que eu imaginava, muito antes do que eu sonhava.
Eu até ia falar aqui, eu acho que a medicina me pegou totalmente de surpresa. Não fazia ideia. Mas eu acho que é tipo eu contar pra vocês que meu sonho era fazer astrofísica, sabe? Não tem nada a ver. Mas é.
Eu vejo você fazendo astrofísica.
Muito obrigada. Mas o direito, assim, quando você coloca desse jeito, é o você, sabe? Então eu acho que faz todo sentido. E eu acho que é muito legal você trazer isso, ser sincerão e falar, não me vejo sendo um juiz, ace attorney, etc. Porque as pessoas, pelo menos quando falam comigo, elas gostam muito dessa inspiração de, você saiu de X e hoje trabalha com o trabalho dos sonhos. É legal, sabe? Pra dar um norte, assim, se você tá no emprego que você não gosta hoje, ou que você faz como parte de um plano, talvez você também venha pra esse meio que a gente tá hoje. Eu acho que é super legal.
Sim, e é um exemplo também de que, não é porque você fez faculdade de direito, você precisa ficar com isso pra sempre.
Exato.
Né? Eu tenho certeza que se você quiser, mais pra frente, fazer alguma coisa, defender alguma coisa, defender o nosso podcast, afinal, somos pessoas boas, né? A gente vai precisar. Mas...
vai saber, né? Já tivemos revelações hoje.
Eu já falei que eu não sou.
Mas é.
Mas eu acho que isso também acaba te ajudando ao próprio lance do debate, né? Eu tenho certeza que você exercitou bastante essa parte do debate, né?
Sim, com certeza, né? O que me fez, inclusive, começar a narrar foi eu ter feito direito. Porque eu já contei essa história em vários lugares, mas vale reforçar. Vou dar uma super resumida. Eu ajudei a organizar eventos de anime durante quase 10 anos lá em Salvador, o Anipolitan. E teve um ano de 2013 que a gente fez um evento de jogos, que foi o Gamepolitan. E aí tinha uma arena de League of Legends por lá e a gente tava procurando narradores pra fazer a narração do evento. E não tinha ninguém, né? Na época só tinha 2 narradores que faziam isso no Brasil. Eles não eram de Salvador, um era do Rio de Janeiro, o outro era de São Paulo. E aí eu falei, cara, a gente tá procurando aqui, não tá achando. Faz o seguinte, eu sou advogado. Eu já tô acostumado a falar na frente de júri. Na frente de júri eu nunca falei porque eu não sou advogado criminalista. E apesar do que as pessoas veem nos filmes, aqui no Brasil você só fala na frente de júri se for crime, né? Que julgue, que vai pra tribunal do júri. Nem é toda vara crime de assunto penal que você vai discutir em tribunal do júri. É só em assuntos que prezem e que causem dano à vida. Só isso que vai pro júri. O resto é tudo numa salinha de 3x3 com você sentado junto com o juiz ou outro advogado. É isso aí. Então não é aquele glamour de filme americano. Mas eu já tinha falado pra desembargador, em sustentação oral, essas coisas assim, ou coisas do gênero. E eu falei, velho, eu falo pra uma galera que é, tipo, o suprassumo do poder. Eu não vou ter vergonha de falar pra 5 mil nerds, tá ligado, na minha frente. Então não tem problema, eu falo. Aí o pessoal, beleza, faz aí. Então o passo que eu dei pra ir narrar foi justamente eu ter a segurança já de eu ter a oratória, de eu ter o preparo de falar na frente de outras pessoas que o direito me deu. E aí eu fiz essa narração do Gamepolitan. Inclusive, estamos gravando... Nossa! Olha, estamos gravando no dia 16, eu não fiz a postagem sobre isso. Hoje, eu faço 9 anos de narração.
Parabéns.
Excelente momento.
Olha só.
Ai, que bonito ser nesse dia que a gente resolveu gravar.
Nossa, eu olhei agora, eu faço hoje 9 anos de carreira. Então, esse ano, tipo, depois que eu fiz as narrações, dia 16 e 17 de março de 2013, 2012, não lembro, sei lá. Eu terminei a narração, eu falei, achei. Foi exatamente esse pensamento que veio na minha cabeça. E não foi nada mais do que isso, foi, achei. Essa é a minha profissão. E a partir daquele dia, eu comecei a me engajar brutalmente nas narrações, em tomar curso de oratória, em trabalhar minha voz, ir atrás de fono, exercício vocal, pra eu me destacar. E assim, o primeiro passo que eu dei em direção à minha nova profissão, que é a minha profissão atual, foi por causa da minha antiga profissão.
E hoje você não exerce mesmo
nada.
Nada de advogado, né? Nada.
Zero, zero. Desde 2013. 2013 foi o meu último ano de atuação. Não, desculpa. 2014 foi meu último ano de atuação. 2013 eu ainda atuei. E aí, 2014, ali pra início do ano, lá por abril, eu parei de exercer e nunca mais fiz absolutamente nada com direito.
E como é que é, assim, o... agora? Seu dia a dia com as narrações? Como é que é o seu trabalho de agora, assim? O...
Cara, 2021 foi um ano que transformou bastante minha profissão, né? Porque até ano passado, o meu trabalho era muito mais leve. Eu era exclusivamente narrador, então eu tinha como dias oficiais de trabalho sábado e domingo, e de segunda a sexta era um processo preparatório, mas um processo preparatório relativamente leve, né? Tanto que eu poderia streamar se eu quisesse. Teve alguns anos que eu streamei, alguns anos que eu não streamei. Eu não sou um streamer de profissão, mas às vezes eu faço stream e eu tinha muito espaço vago na minha agenda. A gente tinha algumas reuniões marcadas, tinha alguns espaços que eu usava pra fazer treinos e etc e tal. Mas esse ano de 2021, eu assumi responsabilidades maiores dentro da Riot. Então eu tô trabalhando muito mais. Então, basicamente, a minha semana, segunda-feira, eu tenho umas 5 reuniões com setores diferentes da Riot, entre outras coisas. E segunda-feira, ainda no final do dia, eu tenho um programa que eu apresento com Depois do Nexus. Aí terça e quarta, entre aspas, são os meus dias de folga. Terça aqui, normalmente, é o dia que a gente grava o Epixoda. Só que, provavelmente, terças e quartas ainda vão ser os dias que eu vou gravar o meu podcast que vai estrear em abril. Aí, quinta-feira, eu tiro pra fazer exercícios vocais e estudar algumas coisas que eu não estudei ainda na terça e na quarta que eu deixei passar. E ainda tem um stream de RPG à noite. Sexta-feira é o dia que eu tenho realmente 100% livre. Só que aí é o dia que eu costumo descansar minha voz e eu faço só review, anotações, eu faço meu roteiro pro sábado e domingo, que são os dias que eu narro o CBLOL. Aí, sábado e domingo, é ir pro estúdio. Eu sou o único que tá indo pro estúdio, né? Então a gente tá em afastamento, distanciamento social, então eu sou o único que tá indo pra lá, porque precisa de alguém lá pra ter a ancoragem. Eu tenho um andar inteiro só pra mim, ninguém tá no meu andar, só tem eu. A gente faz PCR lá, todo dia que eu colo lá. E aí eu tenho a narração no sábado, volto pra casa, assisto o que eu narrei, volto depois do domingo, faço a narração, volto pra casa, escuto o que eu narrei, porque sempre é feedback, né? Eu sou muito autocrítico, eu gosto muito de ver os meus erros, e basicamente a minha rotina é essa, né? Assim, e de terça a sexta eu costumo fazer meus treinamentos e estudos, e sábado, domingo e segunda são os dias que eu trabalho intenso mesmo, assim, do resultado.
E não é fácil. Eu vejo que as pessoas, elas têm uma noção muito errada de trabalhos ligados ao digital.
Demais.
E acompanhando seu Twitter há alguns anos já, dada a nossa amizade, eu preciso fazer um shout-out aqui pros haters de que eles estão sendo burros. Porque é impossível exercer a função que você exerce sem estudo, sem dedicação, sem todas essas áreas de trabalho que você colocou. E aí, acho que isso é até um gancho pra te perguntar, tipo, pra quem quer começar nessa área, quais seriam os maiores desafios, sabe? O que você teria pra colocar pra essas pessoas já se prepararem?
Cara, os desafios hoje em dia são desafios bem diferentes de quando quando eu comecei, porque hoje o principal desafio é você aparecer, né? Porque na minha época tinha muito evento rolando, não tinha uma coisa centralizada, então pipocava a gente que aparecia e sumia o tempo inteiro. Então, na minha época, tinha muito caster, buscando ser caster profissional, tinha muito jogador, tinha muito tudo. Só que aí foi afunilando, foram ficando os melhores. E hoje em dia, o mercado tá bem fechado, né? Então, aparecer vaga é muito complicado. Então, hoje em dia, o maior desafio das pessoas é eles conseguirem aparecer, principalmente caster, né? Porque jogador é aquilo, é só você jogar bem. Sabe, você joga bem, uma hora você vai estar jogando com os profissionais nas filas ranqueadas, o profissional vai olhar assim, cara, esse cara é bom aqui, hein? E aí quando aparecer uma vaga, o cara vai dizer, ó, tem esse moleque aqui tá jogando bem. Aí ele vai aparecer, faz uma streamzinha, vai aparecer jogando na stream de alguém famoso, aí ele vai começar a pegar fama e beleza. Mas caster hoje em dia, eu assumo que é bem difícil. Então a dica que eu dou é justamente você tentar de alguma forma aparecer. Como eu comecei? Eu comecei abrindo jogos specs de amigos meus dentro do próprio client, e eu narrava pra mim mesmo, ia criando, sem ninguém assistir, só eu ali, eu ia criando meu estilo, eu ia aprendendo o que eu podia fazer de certo e errado. Eu comecei a produzir meus próprios campeonatos. Tirava dinheiro do bolso pra comprar RP e dar de prêmio. Eu não sei se a Riot tem ainda um sistema de parceria onde eles dão RP com premiação pra campeonatos de amadores. Não sei se isso existe ainda, mas na minha época existia. Eu fiz alguns campeonatos assim de parceria com a Riot. Procurava lojas locais da minha cidade pra dar um gift card de R$50, sei lá. Dar um chaveiro, dar um jogo de PlayStation de premiação, qualquer coisa assim. Então é aquilo, você tem que fazer você aparecer. Eu acho que essa é a principal dificuldade de quem se aquesta. Você precisa gerar os seus próprios campeonatos, você precisa trabalhar, infelizmente, de graça no início. Toda cidade tem evento de anime. Agora é um momento difícil, porque a gente tá em lockdown, mas toda cidade tem algum evento de anime, tem um evento de jogos. Então chega lá e fala, ô, meu voluntário pra narrar de graça aqui pra você. Eu só quero que você me divulgue, que você... No início é inevitável. Você não vai querer ser ninguém, nunca fez nada e vai querer chegar no evento e receber cachê. Muito pouco provável que isso vai acontecer. Talvez você receba em, sei lá, em periférico, né? Ah, ganhar um mouse, ganhar um teclado, você vai receber esse tipo de coisa. Então, eu acho que a minha primeira dica e a mais essencial é essa, é tente fazer com que você ganhe projeção e dependa de você, sabe? Corra atrás, crie, se voluntarie, seja chato, dizer, oh, eu tô aqui, eu tô, porque eu fui assim. Eu era de Salvador, né? E ficava vindo pra São Paulo sempre que eu podia, enchendo o saco de todo mundo. Falou, oh, me dá uma chance, tô aqui, um DVD meu, toma aqui um pendrive com jogada minha narrando, me dá uma chance. E de tanto encher o saco, falou, tá bom. Aí me deram a primeira, meu irmão. Quando me deram a primeira, eu me agarrei e não soltei mais. O pessoal falou, caralho, esse cara é bom. E aí me chamavam sempre.
Isso você diz com a Riot, com a própria Riot.
Cara, eu fiz com todo mundo. Uhum. Eu fazia isso com a Riot, eu fazia isso com a ESL, que foi a primeira que me deu uma chance. ESL, né, que hoje em dia é a BBL. Eu fiz isso com a X5, eu fiz isso com todo mundo. E aí a primeira que me deu uma chance foi a ESL, que tinha a Go For Low. Uhum. Quando eu morava em Salvador ainda, eles me contrataram como narrador da Go For Low, que era um torneio amador que tinha no Brasil, o maior torneio amador de League of Legends. E eu virei o caster oficial da Go For Low. Passei um ano lá, e nesse um ano eu ficava vindo pra São Paulo, todo evento que tinha, eu chegava em quem eu sabia que era o responsável, dizia, ô, dá uma chance aí, pá, quando tiver alguma coisinha, lembra de mim. Pessoal, beleza, um dia, até que em 2013, olha, foi tudo muito rápido pra mim, tá ligado? Isso foi uma parada muito louca. No próprio 2013 eu comecei, e em 2013 eu já tava narrando o campeonato oficial da Riot, por causa de essa exceção de saco que eu fiz. Eu vim pra cá, pra um CBLOL, porque o CBLOL antigamente não tinha esse nome, era só a final, e aí eu vim pra final pra assistir. Eu mandei e-mail pra Riot, falou, eu sou produtor de conteúdo, narrador da Go For LoL, será que vocês podiam me conceder acesso? Aí os caras, concedemos sim, ainda passa seus dados. Eu falei, beleza, ganhei meu acesso. Falei com o meu chefe na época do escritório de advocacia, falei, ô, você sabe que eu tô narrando aí, pá, eu posso passar 4 dias em São Paulo? Vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, aí segunda eu tô de volta. E aí eu era muito amigo dele, né, assim, eu tinha uma relação, porque, pô, eu passei 8 anos lá, né, muito tempo, e assim, eu entrei quando ele era só uma salinha, e depois, quando eu saí de lá, a gente já era metade de um andar, tá ligado? Então, eu vi o filho dele nascer, eu ia na casa dele, eu conhecia a esposa dele, então existia uma relação de amizade também, isso também me ajudou muito. Meus chefes eram muito legais. E aí ele falou, cara, se você me falar que você vai cumprir todas as suas pendências, eu te libero. E aí eu falei, beleza. Aí nessa semana eu não saí do escritório, só comi tudo que eu tinha que fazer, ele me liberou, aí eu vim pra São Paulo pra assistir o CBLOL. Chegou aqui, o que é que tava acontecendo? Tinha dois grupos de casters, por assim dizer, os casters da X5 e tinha uns 3 que estavam fora da X5. A X5 na época tava fazendo o Anime Friends, um evento de animes que tem aqui em São Paulo e também faz coisa de jogos. E aí a Riot chamou 3 outros casters pra fazer o CBLOL. Só que tinha a LCS acontecendo. A LCS é o torneio norte-americano e na época o europeu também tinha esse nome. E não tinha ninguém pra narrar. Aí, a X5, que era detentora dos direitos da LCS, chegou pra mim e falou, chefe, eu tô vendo aqui os seus posts, você tá em São Paulo, né? Aí eu falei, tô. Ele falou, quer narrar LCS? Moleque, na hora eu quase tive um treco. Eu falei, claro, vou agora. Aí eles falaram, beleza, pode vir. O cachê é tal, o cachê é pagar minha viagem. Então, eu vim pra São Paulo, assisti o CBLOL, narrei a LCS meio que de graça, né? Porque o cachê pagou o custo da minha passagem.
Uhum.
E aí foi a primeira vez que eu narrei na X5, a primeira vez que eu narrei, assim, um evento gigantesco, com milhares de pessoas me assistindo. E a galera falou, cara, quem é esse moleque? A galera do chat, né? Falou, quem é esse cara? E aí o pessoal da X5 já ficou, opa, esse moleque é bom.
Pô, aí tu brilhou, né?
E aí passou 6 meses, eu ainda narrando, né? Fazendo essas coisinhas, vindo pra cá, papapá, vinha pro evento, vim na BGS, vim aqui e ali. Eu recebi uma ligação da X5 dizendo, chefe, a gente quer você fixo, vem pra São Paulo. Aí eu larguei tudo pra cima e fui.
Que foda.
E que você vai fazer o quê, né? Não tem o que pensar.
Sim. Pô, então foi esse o momento que te fez mudar pra São Paulo?
Foi 2014.
Que maneiro.
Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava chegando no escritório pra almoçar, aí meu celular tocou, era o Marcos Lameirinhas. E aí eu falei, ué, o que é que o Marcos quer brigando? Aí eu, plau, oi Marcos, ele aí, chefe, beleza? Eu falei, beleza, tudo certo? Ele, tudo de boas, então. É, você rápido aqui, a gente tem uma proposta de fazer pra você. Eu falei, caralho, eles devem querer que eu narre mais umas coisinhas lá, vou fazer um frila. Aí eu atendi, ele falou, opa, chefe, tudo bom? Tudo bom? Eu falei, ó, beleza, e aí, Marcos? Ele, então, você direto com você. Tem uma proposta pra fazer. Eu pensei, beleza, deve ser um frila, né? Alguma coisa do gênero. Eu falei, beleza, pode mandar. Ele, então, é, a gente conversou aqui, a gente tá querendo um caster a mais e a gente queria contratar você. Aí eu fiquei, o quê? Sério? Ele, sério, a gente quer você aqui trabalhando com a gente, a princípio pra tomar conta da LCS, mas tem outros jobs aqui e você vai fazer. Eu falei, claro, seria um prazer, coisa e tal, mas como é que seriam isso, os termos? Ele, então, você tem que estar aqui amanhã. Eu falei, ah, calma lá, jovem, não dá. Eu tenho família, eu tenho um trabalho de 8 anos, eu namorava na época, amigos. Não posso ir pra São Paulo, mudar de estado assim. Aí ele, não, eu entendo, beleza, porque é urgente, né? A gente tá sem caster pra isso. Posso te dar uma semana? Aí eu falei, beleza. Desliguei o celular, tava chegando em casa. Eu falei, mãe, velho, recebi uma proposta aqui, eu preciso falar muito com você, eu quero muito. Ela, o que foi? Falei, então, sabe aquele negócio que eu fico fazendo todo sábado e domingo, que eu fico trancado no quarto, gritando, falando os negócios alto lá? Aí ela, sei. Eu falei, então, você lembra que eu falei que eu queria muito trabalhar com isso, né? Ela, sim. Eu recebi uma proposta da maior empresa disso do Brasil, que eu ir pra São Paulo trabalhar com isso. E aí eu já tava esperando minha mãe mandar um "cê tá maluco?" E aí ela olhou pra mim assim e falou, "você tem certeza?" Eu falei, "tenho." Aí ela, "tá bom. Então vai, meu filho, vai, porque se você não for, você vai passar o resto da sua vida imaginando como teria sido a sua vida se você não tivesse ido."
Ah, que bonitinho.
Maneiro.
Seus pais são super apoiadores, gostei.
Sim, aí eu fiquei super emocionado nessa hora. Na hora que ela falou isso, eu comecei a chorar e falei, ah, velho, se minha mãe falou isso, é um abraço, eu vou e foda-se. E aí eu liguei pro meu pai, porque meu pai tava em Ilhéus na época, eu falei, pai, ó, tá. E aí ele fez a mesma coisa, ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele, certeza? A única coisa, a diferença é que ele ficou insistindo assim, de certeza mesmo, 100%, você vai largar o direito, você vai virar sócio, vou largar ele, tá, então se você tem certeza, vai. Aí eu fiz, caralho, que foda, velho, eu vou, e aí eu comecei, né, avisei a minha ex-namorada, avisei a meus amigos, e aí tinha que avisar no escritório, né, o dono majoritário tava em Brasília, o outro sócio tava lá, o outro sócio era mais nerd, tá ligado, ele jogava, ele assistia minhas narrações, aí eu chamei ele, Alexandre, falei, Alex, vem aqui na sala de reunião, se liga, velho. Sabe lá, Go for LOL, pá, tá sabendo, né? Tô narrando, tô indo pra São Paulo de vez em quando. Os caras me chamaram pra ir morar lá e trabalhar com isso, velho, e eu quero. Aí ele falou, sabia, pô. Sabia que uma hora você ia largar o direito pra ir narrar essa parada, você gosta muito disso. Vai lá, porra, vai lá. Você é maluco, eu nunca faria uma parada dessa, mas você gosta, vai. Aí eu fiz tipo, porra, que foda, velho. Muito obrigado, valeu, são 8 anos de parceria aí, caralho. Aí liguei pra meu outro chefe, falei, Guto, tô indo, velho, pai, velho. Uma pena só que eu não vou estar aí, porque ele ia ficar muito tempo em Brasília, ele tava resolvendo o negócio do STF. Aí ele, uma pena só que eu não vou estar aí em Salvador pra te dar um abraço, mas lembra da gente, quando você vier pro Salvador, passa aqui. Então, velho, todo mundo ao meu redor foi muito apoiador, muito, muito apoiador, assim, e isso me motivou pra caralho, tá ligado? E aí, velho, Passou uma semana, eu tava aqui em São Paulo trabalhando com a Riot, né?
Ah, gostei. Achei bonito. Acho que...
mudança de arco.
Sim. Todo pai, paternidade em geral, né? Pais e mães, tem que ter esse apoio. Você pode ter suas dúvidas, seu receio, assim, com relação à área do seu filho, mas o apoio é tudo. Porque você, eu tenho certeza, sim, que se eles tivessem te deixado inseguro, você nem ia ter corrido atrás desde o começo, né?
Sim, exatamente. Assim, se eles tivessem me deixado inseguros, assim, falado coisas pra desmotivar, eu tenderia realmente a ficar. Porque eu só fui porque eu tinha tanta segurança caso desse um backslash, que eu vim pra cá, assim, com zero peso. Porque além de minha mãe falar isso, meu pai e minha mãe falaram assim: filho, vai, tente viver seu sonho. E se der alguma coisa errada, se não der, a gente vai estar aqui, sua casa vai estar aqui, seu quarto vai estar sempre aqui, a casa é própria, eu e seu pai vamos estar sempre aqui pra te receber de braços abertos. Você tem a sua B pra sempre, ninguém pode tirar a sua B, porque uma vez que você passa no exame, já era, você é advogado pra toda a eternidade. Então assim, se der tudo errado, você pode até demorar pra se realocar de novo no mercado, porque você vai ter que estudar de novo direito, porque você vai, vai ficar fora. Mas eu tô aqui, seu pai tá aqui, a gente tem dinheiro pra manter a gente numa situação, não é dando luxo, mas dá pra manter. Então vai lá, porque se der errado, a gente tá aqui pra te apoiar sempre, a gente sempre vai estar. Tá. Pode ir. Então assim, velho, eu tinha todo o respaldo pra ir, de eles me apoiarem, deles me darem um lugar seguro pra voltar caso desse errado. Assim, eu tive realmente tanto laço de meus amigos também falando, vai, a gente te apoia. O dono desse evento que eu narrei pela primeira vez, ele falou assim que se eu fosse e desse errado, ele podia me empregar durante uns meses lá pra eu ajudar ele na produção de eventos, me pagando a grana. Então, velho, meus amigos, minha família, sabe, todo mundo, meu escritório, todo mundo me deu todo o apoio do mundo pra eu ir, e se desse merda e voltasse, uhum, eu não estaria na rua, tá ligado?
Queria então mandar um beijo pra senhora e senhora pais do Shep. Amei. Belíssima atitude.
Senhora e senhora Shep. Aliás, de onde veio o nome Shep?
É meu sobrenome.
Caraca, eu juro que eu falei, não, deve ser o sobrenome dele. Eu falei, não,
é muito
não
artístico,
deve ser.
Eu acho.
É meu sobrenome por parte de mãe. É Tássio Shep de Lima e Silva. Meu pai não tem Shep, né? O Lime Silva veio de meu pai e o Shep veio de minha mãe.
De onde que é?
Chique.
É um sobrenome suíço.
Ah, pô. Podia
ser. A pronúncia é super alemã, sabe? É super dessa área. Então, ou tinha que ser alemã, ou tinha que ser suíço, ou tinha que ser holandesa. É suíço.
Pra gente não fugir tanto, assim, do nosso queridíssimo Epic Soda, quando você narra, às vezes você coloca uns easter eggzinhos, assim, que eu já vi acontecer algumas vezes.
Caralho, nossa.
Como o anime influencia no seu trabalho? Acho que isso é uma grande questão.
Totalmente. Totalmente. Assim, o anime, não sei se eu falei isso aqui já, mas influencia muito na minha vida, porque eu guio vários pontos da minha vida com animes, isso é verdade, assim. Várias vezes eu já citei frases, memes, momentos de anime no meio de uma narração. A primeira vez que eu me lembro de ter feito isso foi no Mundial 2017, quando o time brasileiro Team One tava jogando pra se classificar pra próxima fase. Eles precisavam ganhar um jogo e eles estavam ganhando, e na hora de destruir o Nexus, que é o momento que você ganha o jogo, aí eu mandei um...
É mais do que sensacional! É mais do que mitológico! A Team One consegue calar a boca de muita gente, faz um grande trabalho e vai pra cima deles! Vai além! Blues Ultra Team One! Nexus destruído!
E aí foi a primeira vez que eu mandei uma referência de anime, mandei o Valen Plus Ultra T1 do Boku no Hero, e aí mesmo, a comunidade veio abaixo, a galera, nossa, pode, teve várias montagens de minha cara no All Might, essas coisas assim, eu vi que a galera gostou, eu falei, olha, acho que tem um público em comum aqui, que gosta de anime, e que gosta de League of Legends, eu comecei a experimentar, e aí eu já coloquei várias referências, já mandei Cavaleiro do Zodíaco várias vezes, já mandei Kimetsu no Yaiba, já mandei Músculo Total até, né, Milênio do Músculo, Arrasador Kinnikuman. Toda vez que dá pra colocar ali uma palhinha de algum anime que faça sentido com aquele momento, porque não é só jogar por jogar, sabe? Não é só ir lá e meter uma referência de anime pra fazer média com o chat. Eu acho isso ridículo, né? Eu gosto que tenha um sentido, que tenha uma coisa parecida, que nem que seja a skin parecida com algum personagem, ou que o nome de alguém seja uma referência. Tem um menino no CBLOL que o nome é Bankai. E aí, toda vez que ele lutava, eu mandava alguma Bankai de Bleach. Coisa do gênero, eu mandava Bankai, e aí falava sem Bonzakura, Kageyoshi, e aí alguma coisa assim, sabe? E a galera curte. E eu não trago só referências de anime, eu trago referências de música, de cultura pop, de filme, de várias coisas assim, né? Já coloquei até BBB esse ano, então faz parte, sabe? E como o anime anime faz parte da minha vida, eu coloco nas narrações bastante, porque eu acho que me ajuda também a me identificar com o público do outro lado, que também tá na mesma situação que eu, que gosta de anime, gosta de League of Legends, e quando vê os dois juntos, sabe, fica hypado.
Nessa, pela profissão, né, de narrador, outras coisas já vieram à tona, né, pra você. Outros trabalhos que não necessariamente eram de narrar,
sim,
né, você trabalhou já numa animação que você teve que se dublar, inclusive.
Sim,
é. Como é que foi isso tudo? Como aconteceu isso?
Cara, é muito louco, assim, eu sou muito fã de dublagem, assim, um dos sonhos da minha vida, assim, me desculpe, Léo, e me desculpe a todos os dubladores do Brasil, mas eu queria muito dublar um filme da Disney, assim, muito. Eu acho que eu posso morrer no outro dia se eu dublar um filme da Disney, assim, porque eu sou muito Disney mania. Muito, muito, muito Disney mania. E eu lembro que essa oportunidade, da primeira vez que eu dublei, entre aspas, que na verdade não foi nem uma dublagem, não sei qual nome que o Léo daria pra isso, gravei na Unidub, lá do Endel. Não sei se foi uma dublagem, Léo, mas eu fiz vozes, sabe a Isaura, que dubla o Bem-vindos a Summoner's Rift?
Seria a voz original?
Não sei. Você trabalhou com a Isaura, né? Você coordenou o LoL no início?
Ah, sim, mas não tinha ela, não. Era a dubladora da Scully, do Arquivo X, eu acho.
É, e assim, são os sons do jogo. Bem-vindo a Summoner's Rift. Double kill, inimigo!
Ah, é.
Essas coisas.
É, pode ser dublagem. Seria localização de áudio, mas é, dublagem é localização de áudio. É a mesma coisa.
A primeira experiência foi isso. Foi do próprio jogo.
Uhum.
Né? Foi uma experiência em 2017. Era um evento especial, que era o MSI. E a Riot, ao redor do mundo inteiro, escolheu dois casts de cada região pra substituir a voz do locutor in-game do League of Legends. Então, essa foi a minha primeira experiência. Aí foi eu e o Tichinha. E foi, nossa, quando eu vi a voz dentro do jogo, eu tive um treco.
Maneiro.
Assim, foi uma parada maravilhosa. Mas aí, depois, veio essa oportunidade com a Cartoon Network. Eu fui fazer uma entrevista pra Esporte Interativo, que é da mesma empresa da Cartoon, que é a Turner International. Uhum. E aí, eu fui dar uma entrevista pra Esporte Interativo sobre minha carreira. E era no mesmo prédio da Cartoon. Aí eu falei, ô, posso ir andar na Cartoon? Na moral, eu sou muito fã. Aí, o cara que me entrevistou falou, beleza, a gente vai lá. Aí, ele me levou no andar da Cartoon, aí eu fiquei tipo, e aí, tipo, dei aquela surtada. Tinha várias estátuas, personagens. Eu tirei foto com a Docinho. Tinha várias coisas lá. E eu fui tirando foto, filmando. Irarará. Aí o pessoal da Cartoon me viu surtando e falou, tipo, e foi, se aproximou, né? Pra saber quem é esse maluco. E aí o cara foi apresentando: esse aqui é o Shepard, narrador de League of Legends pela Riot Games. Parará. Aí o pessoal, ah, que legal, não sei o quê. Aí eles me deram um kit lá, deu apenas um show, né? Com caderno, toalha, um monte de coisa. E eu fiquei, tipo, ah, que legal. Eu falei, ô, se rolar aí uma paradinha da gente fazer uma brincadeira junto, né? Me chama aí, ó, pô, sei lá, qualquer coisa. Não sei, eu amo a Cartoon, eu assisto desde que eu era muito criança, e eu sou muito fã do canal mesmo. O pessoal, ah, beleza, vamos ver. Vai ser aquilo, né? Aquele vamos marcar. Sabe?
Vamos marcar, sabe? De combinar.
Beleza. Vamos marcar de combinar. Eu fui pra casa feliz com meus brindes e minhas fotos. Aí passou pouquíssimo tempo, eu recebo um e-mail da Cartoon falando, Shep, a gente teve aquele contato lá com você, foi muito legal, você parecia muito animado, muito fã da Cartoon, e a gente tem uma versão do... Você conhece Apenas um Show? Eu falei, conheço, pá. A gente tem uma versão do Apenas um Show, que é o Toontubers, que são episódios do Apenas um Show especiais pra internet e que passam nos intervalos dos desenhos da Cartoon Network. Eles são versões menorzinhas, cada episódio do Toontubers tem de 5 a 10 minutos. E a gente quer fazer um episódio do Toontubers com você. Eu quase tive um tempo, assim, meu coração parou durante uns 3 segundos. Eu fiquei tipo... Eu fiz, quê? Mano, você iria aparecer no Toontubers como você. Tipo, não é nem uma voz, sou eu. Ah, eles é
a dublagem completa.
Sim. Aí a gente, tipo, caralho, como assim? Vai ter um episódio que o Mordecai e o Rigby vão jogar League of Legends. E aí, você e o Otávio Neto, que é um outro narrador lá do Esporte Interativo, vão ser os narradores do jogo. E vai ter o time Otávio, o time Shep, e o Mordecai vai ficar num time, o Rigby vai ficar em outro, e vocês vão duelar na grande batalha dos narradores. E eu achei genial. E, cara, e aí a gente foi gravar, né? Eu fui na Cartoon, teve todo lá, entrou nos estúdios de dublagem que eles têm, e falou, ó, é assim, tá aqui o roteiro, se quiser improvisar também, fique à vontade. E aí eu nervosaço, velho. Foi uma experiência incrível. Eu tô no desenho da Cartoon Network, cara. Assim, isso é, sei lá, foi um sonho de infância que eu também consegui realizar. Graças à narração, graças à locução e, de novo, graças à minha cara de pau. Né? Porque eu pedi pra lá na Cartoon, fiquei tietando, enchi o saco, os caras me voltaram.
Agora, pergunta importante. Quem que tá lá no teu time? O Rigby ou o Mordecai?
O Rigby.
Mas ele é topíssimo, eu não entendi o tom de tristeza.
Como o Rigby é top? O Rigby é muito chato.
Você não fale mal, o Rigby.
Tadinho. A gente perdeu por causa do Rigby.
Eu ia perguntar qual que você acha que foi o seu top, assim, da coisa que você mais fez de maneiro, assim, na sua carreira?
É.
Mas você acabou de falar que você entrou num desenho.
É. Então... então... Eu entrei num desenho, cara.
Mas, assim, tem algum campeonato especial, alguma coisa, ou você tem alguma meta, sabe? Tipo, pô, eu queria fazer um campeonato em que eu, não sei, alguma coisa que você queira, assim, alguma meta que você ainda não alcançou, que você almeja.
Tem um momento muito especial e tem uma meta. Começando pela meta, minha meta não depende de mim. A minha meta, assim, o meu grande sonho no esporte eletrônico é narrar o Brasil campeão do mundo no League of Legends. Assim, seria, com certeza, o ápice da minha carreira. Mas, levando em conta o que a gente tá vivendo na atualidade, eu acho que esse é um sonho bem distante, por enquanto. Bem distante. Mas, assim, um momento muito especial pra mim foi no Mundial, na final do Mundial de 2016. Estados Unidos, Los Angeles, Staples Center. Eu sou um cara que eu demoro muito pra ficha cair. A ficha, pra mim, só cai em cima da hora. As coisas vão acontecendo comigo, eu faço, ah, tipo, tá legal, que da hora. Só que o baque, sabe, só cai pra mim segundos, minutos antes da parada realmente se concretizar. Foi assim na viagem que eu troquei Salvador por São Paulo. Eu ficava, nossa, vou pra São Paulo. Aí quando eu, tipo, aterrissei, eu falei, meu Deus do céu, tô em São Paulo. Então, assim, essa final do Mundial de 2016 foi a primeira e única vez que uma equipe de narração do Brasil foi fazer uma final em loco, lá no local. E não era qualquer local, era o Staples Center, né? É um dos templos do esporte mundial. Eu não falo do e-sport, eu falo do esporte. O Staples Center é a casa de nada mais, nada menos do que o Los Angeles Lakers, do Los Angeles Kings e de outras diversas modalidades de esporte, e já abrigou jogos de Michael Jordan e de deuses do esporte. E a gente foi fazer uma final de mundial nesse templo, então é um lugar fantástico. E eu fiquei já, porra, que da hora, a gente vai fazer essa final, da hora. E a gente viajou, felicidade, chegou lá, comi um donuts, fomos pro hotel e aí, beleza. Ensaiamos, tranquilo, chegou o dia da final, tava lá, me arrumei, fui, entrei no Staples Center com meu crachazinho. E aí tinha um elevador pra subir pra posição. Só que aí antes de subir pra posição, eu falei, tá muito cedo, eu vou entrar na arena pra ver como é que tá o ensaio. E aí tava o comentarista comigo, eu falei, vou entrar aqui. O comentarista foi pegar alguma coisa, refrigerante, alguma coisa do gênero. Ele falou, vou pegar refrigerante e te encontro lá dentro. Eu falei, tá bom. E aí eu fui em direção ao estádio, fui em direção, de fato, à arena. E aí eu passei, sabe o túnel por onde os jogadores entram? Então eu entrei pelo túnel, tá ligado? Eu fui indo pra ver o ensaio. E cada vez mais que eu ia entrando pelo túnel, o barulho ia subindo do ensaio, da música do Mundial, dos efeitos, das falas. E aqui meu coração foi acelerando, foi acelerando, foi acelerando. E quando eu entrei de fato na arena do Staples Center, que eu vi o cenário do Mundial, que eu vi a caixa Hextech no meio, aonde ia abrir e o Zed tava dentro, cara, eu irrompi em lágrimas, assim, tipo, comecei a chorar, de soluçar. Eu fiquei, meu Deus, eu tô no Staples Center, eu vou narrar uma final do Mundial aqui. E eu comecei a chorar de muita emoção, e foi nessa hora que o comentarista chegou, e ele falou, vai, você tá bem? Eu falei, velho, a gente vai narrar, cara. Eu abracei ele, e tipo, cara, e aí a ficha caiu, sabe? Então, esse foi o momento mais emocionante que eu tive na minha carreira até hoje.
Gostei.
Que foda, cara.
Assim, eu já te perguntei quais são os desafios, né, para as pessoas esperarem ao entrar nesse meio. E que conselhos, assim, não precisa ser nada muito, ah, não, faça 20 anos de oratório, não sei o quê. Mas que conselhos você daria para quem quer começar, assim?
Cara, os primeiros conselhos que eu dou para quem quer começar são o seguinte. Primeiro, não copie ninguém. Não queira, tipo, ah, eu vou copiar o estilo do Shep de narrar, eu vou copiar o estilo do V7, do Gruntar, do Murilo Show. Não faça isso, sabe por quê? Porque já tem o Shep, já tem o Murilo Show, já tem o Gruntar. E eles são famosos. Se você copiar o nosso estilo, você não vai ser ninguém, né? O que você tem que fazer primeiro é desenvolva o seu próprio estilo. Desenvolva o seu próprio estilo. Entenda no que você é bom, como a sua voz vai trabalhar. Eu sei que isso é complicado no início, mas eu achei o meu estilo em teste, sabe? Em teste de tentativa e erro. Como eu falei, narrando pra mim mesmo. Falei, essa voz aqui não tá boa. Essa voz aqui tá boa. Esse jeito aqui tá legal. Esse jeito aqui não tá legal. Então, primeira coisa, não copie ninguém. Crie o seu próprio estilo. O segundo ponto que eu falo é, não tente jogar pra 100% agradar o público. Claro que agradar o público é parte do nosso trabalho, mas se você tentar jogar pra agradar só o público e foda-se, você vai fazer um trabalho medíocre. Porque sabemos que as redes sociais, os chats, etc e tal, eles são muito vocais numa parcela muito pequena, que é a parcela zoeira, é a parcela tóxica. E essa galera gosta da zoeira pela zoeira, da toxicidade pela toxicidade. Então, se você for narrar no estilo full zoeiro, tentando o tempo inteiro mandar bordão, fazer piada, você vai ter provavelmente um retorno de uma comunidade que vai parecer que você tá brilhando. Só que pra quem importa de verdade, pra quem sabe o que é necessário, pra quem entende de casting, pra quem vai te contratar, vai olhar e vai ver você como um moleque, sabe? Como um amador. Então saiba o equilíbrio de agradar o público e ser técnico. Ser bom naquilo que você faz. Porque, pra mim, esse é o mote da minha vida. Se você é bom em alguma coisa, você tem muito mais chances de se concretizar. Não quero dizer que você vai se concretizar, porque meritocracia não existe, tá? Deixando isso muito claro. A vida é composta de esforço e sorte. Você tem que estar nos lugares certos, nas horas certas, conhecer as pessoas certas, pra você ter a chance de se provar, e aí entra o seu talento. Quando você tiver aquela chance, quando você tiver uma oportunidade que alguém vai te dar por sorte, por acaso, por conhecimento, aí entra o seu talento, aí entra o seu esforço e o seu mérito pra tentar se agarrar àquela oportunidade e não deixar mais ela sair. Então, eu acho que esses são os principais pontos que uma pessoa tem que se ater pra ela se trabalhar e se construir pra se jogar nesse mundo do influenciador digital, do caster, seja o que for.
Você falou aí sobre cópia, né, de a pessoa não copiar, não tentar copiar, e eu acho que isso é muito importante porque você vê a garotada que, assim, pô, tem seus fãs, né, ah, eu quero ser o chefe do futuro, sabe, eu quero, daqui a 10 anos, eu quero narrar igual o Shep, sabe? Mas fica com aquilo na cabeça e não tem nenhum problema. Muito pelo contrário, o Shep, sem dúvida, é inspiração pra muita gente aí, né? Mas se a pessoa pensa só em copiar, em fazer, cara, eu quero falar desse jeito, ele pontuou assim, pô, ele falou de anime, pô, eu nem vejo anime, mas agora eu quero ver só porque o Shep, sabe?
Sim.
Eu acho que é muito importante a pessoa saber a diferença de se inspirar, de, claro, pô, ver, dar uma estudada em como o Shep faz, né, a narração, pra ele se inspirar e aquilo se tornar uma coisa orgânica, como se fosse realmente aulas, né? São aulas, né? Que a pessoa vai aprendendo, mas vai absorvendo sem se tornar uma cópia, né? Porque não tem como, fica um trabalho plástico, né? Até da parte que você falou de você não querer agradar o público o tempo todo, acho que isso também é extremamente importante, porque você tem que ser honesto com o seu trabalho. Claro que você tem que fazer, você quer fazer bem, né, o seu trabalho, né? Mas nem sempre você tem que ser, agradar todo mundo. E eu queria saber se você tem alguma inspiração, assim, alguém que, sei lá, você ouviu e falou, caraca, te deu aquele estalo, sabe? Falou, pô, isso aqui é muito maneiro, eu acho que eu consigo fazer isso aqui.
Tem algumas inspirações. Quando eu comecei a narrar, eu tinha como inspiração um caster de League of Legends, que hoje ele nem faz mais LOL, que é o Rivington. Rivington the Third, né? E ele realmente, isso não é o nick, ele é terceiro. O cara é chique. The Third of his name. Então, o Rivington pra mim foi uma inspiração. E foi uma parada muito louca, porque em 2015 eu tive a oportunidade de conhecer ele nos Estados Unidos, né? 2016, na verdade. A gente foi pra fase de entrada do Mundial, antes do Tipo Center lá em São Francisco. E aí tava todo mundo da Riot no mesmo hotel. E aí eu fui lá, tava no lobby, sei lá, pegar uma água, um sanduíche, sei lá o que foi. E aí eu fui subir no elevador. Na hora que eu fui subir, tava eu e o Reeve no elevador. E aí, meu irmão, cara, eu sou muito de boa se eu falar com todo mundo. Meu inglês é super de boas. Eu converso com o pessoal da Riot tranquilamente, toda vez que a gente se encontra internacionalmente. Mas, nesta hora, eu não conseguia formar uma frase na minha mente, sabe? Eu parecia um Neandertal pensando em inglês. Eu falava, sim, caralho, chefe, vai chegar o andar, fala alguma coisa. E aí eu, Reeve, man, aí eu falei, cara, eu sou um grande fã do seu trabalho. Eu me inspirei em você pra começar. Eu sou o caster de League of Legends do Brasil no CBLOL. E eu só queria dizer obrigado. E aí ele falou, porra, que incrível, cara. Muito obrigado mesmo. Muito feliz que você pôde se inspirar em mim. E que bom que você tá aqui hoje. A gente vai trabalhar junto. E deu um soquinho e eu saí do elevador, tipo, caralho. Todo felizão. E aí, na constância do meu trabalho, quando eu fui me aprofundando mais realmente na profissão da narração, técnica, na qualidade, eu tive inspirações muito mais do meio mesmo, né? Eu tenho dois grandes nomes que me inspiram, que é o Galvão Bueno, é um mito. Pra Galvão, ele, cara, as pessoas podem ser hate dele. É,
todo mundo conhece.
Pode ser hate dele, pode falar o que você quiser, mas o cara é um showman. Se você der pra ele uma corrida de lesma, de caracol pra ele narrar, vai ser foda. Vai ser foda. O Galvão vai prender sua atenção e você vai ficar, caralho, quem é que vai ganhar? Porque o Galvão é bom, velho. Ele é bom em contar história, ele é bom em criar uma história. Ele é um storyteller, sabe? O Galvão, ele é monstro nisso. Muito, muito, muito bom. Melhor do que ninguém. Eu acho difícil que alguém consiga se igualar ao que o Galvão é durante muito tempo. E na minha outra inspiração, na voz, na potência, no estilo, nessa parte realmente da narração em si, porque o Galvão me inspira muito no showman, sabe? No criar bordão, na condução que ele faz, em ser carismático, o jeito que ele lidar com a câmera, que ele lidar com o público, que ele lidar com o jogo, que ele enxerga, essa visão ninguém mais tem. Mas na voz, na narração em si, na atuação, Luciano Duvalli. saudoso Luciano do Vale, já não está mais entre nós, mas para mim, a voz mais potente que a narração do mundo já viu. Esses dois foram os caras que me inspiraram, depois que eu comecei a narrar, para ser um narrador melhor, né? Os dois, com certeza. E um terceiro nome, terceiro e quarto, vai, me inspiraram a também me atualizar, né? A ser um cara que eu sou hoje, que são narradores que eram da ESPN, hoje em dia é um Transport TV e outro continuando da ESPN, que é o Rômulo Mendonça, que é o famoso cara do Aqui Não, Neném! E do Essa Lambisgoia! E coisas do gênero, Rômulo. Gente finíssima. E o Everaldo Marques, que hoje está no Sport TV, é nosso parceiro também, o Sport TV é nosso parceiro. Ele que mandou o famoso Lady Gaga, você é ridícula! Isso é um belo de um elogio pra quem não acompanha o Everaldo, só que, né, isso foi no intervalo do Super Bowl, que tem os shows, e aí muita gente que não acompanha a NFL vai assistir só o show do seu artista preferido. E aquilo, né, a gente sabe que a Lady Gaga tem uma grande gama de fãs LGBT que são muito adeptos dessa cultura da lacração e do cancelamento, quiseram cancelar o Everaldo, sendo que ele tava dando um baita elogio pra Lady Gaga e, tipo, quase levou um backslash. Então, eu tenho um momento, sabe? O Rivington foi minha inspiração de entrada, Galvão e Luciano foi minha inspiração de construção de base, e o Everaldo e o Rômulo foram minha inspiração de me atualizar.
É, além, é claro, de você acompanhar outros narradores e tudo mais, tem alguma coisa imprescindível para as pessoas estudarem fora o próprio jogo que elas querem narrar, óbvio?
O seu principal instrumento de trabalho, a sua voz. Você que quer ser caster, você tem que estudar a sua voz. A sua voz, ele é o seu tempo, o seu instrumento de trabalho. Então, cada pessoa tem um tipo de voz. Não adianta você querer narrar igual ou parecido, ou se inspirando até com X ou Y, se você não tem a frequência vocal, a potência vocal, a faixa de voz que aquela pessoa tem. Então, a minha narração, ela só pode ser feita porque eu tenho um tipo de voz. A narração do Murilo Show só pode ser feita porque o Murilo Show tem um tipo específico de voz. A narração do Gruntar só pode ser feita porque o Gruntar tem um tipo específico de voz. Então, você tem que conhecer a sua voz. Eu sei que, inicialmente, pode ser um investimento muito pesado pra quem esteja dando esses primeiros passos de ir pra uma fono, mas se não der pra ir pra uma fono, assim, velho, você vai ter... Se você tiver plano de saúde, vai. Tá ligado? Tá incluso. Se você não tiver, se você tiver poucas condições, tenta procurar e ler sobre isso na internet. Tem muito material sobre voz, barítono médio, é tenor, alto, agudo. E assim, tente entender como é a sua voz, porque se você não tiver a capacidade de subir a sua voz numa potência vocal, não adianta você querer fazer uma narração como, por exemplo, eu faço, que é dando um bico. Sabe? E foi pra cima dele, é fã! Tem gente que não consegue. Aí tem gente que pode fazer um e foi pra cima dele, é First Blood! Continua sendo tão legal quanto, são só estilos diferentes, sabe? Então você tem que primeiro, acima de qualquer coisa, entender e estudar a sua voz pra você poder entender os seus limites, porque se você começar a narrar fora de uma faixa, fora de um estilo que não é adequado pra você, você corre o risco de fazer um calo na sua prega vocal e destruir pra sempre a sua voz e a sua possibilidade de poder trabalhar com isso. Você pode se prejudicar em 1 bilhão de fatores diferentes. Então eu acho que entender o seu tipo de voz é essencial pra você poder saber os seus limites também, porque você saber os seus limites nessa profissão é muito importante.
É legal você falar disso, porque eu ia perguntar se você já recebeu alguma mensagem ou do cara te ver pessoalmente, ou de repente mandar um áudio no Instagram, tipo: oi, chefe, eu sou muito seu fã e eu gostaria de ser narrador porque dizem que minha voz é bonita.
Nossa!
Né? Essa voz, eu sou o máximo, hein?
Caralho! Nossa, mas eu acho que isso é uma das coisas que eu mais escuto.
O cara chega assim: não, porque minha voz é muito legal.
Eu respondi uma pergunta essa semana, acho que foi ontem. Ontem, no meu stories, que eu fiz quadradinho, caixinha de resposta, e aí um cara perguntou exatamente isso, né? Tipo, ah, tem uma voz ideal pra você narrar, ou você pode se esforçar muito e com trabalho e técnica ser um narrador? Eu falei, exatamente isso. Não existe voz perfeita pra narração. Existem vozes bonitas, sim, vozes ressoantes, essas vozes mais potentes, elas são bonitas, são gostosas de escutar. Mas se o cara não trabalhar, o cara não souber usar aquela voz, vai ser só uma voz grossa, uma voz bonita que não sabe ser utilizada, sabe? Então, o esforço esforço, a técnica, o estudo é muito mais importante do que você ter nascido com uma voz de olá, tudo bem? Não sei, não. É legal você ter essa, que a galera chama de voz de radialista, sabe? Uhum. Essa voz potente, que um certo público se impressiona automático com isso, mas o nosso público também é muito jovem. E eu já vi isso muito acontecer. Eu fazia streams há pouco tempo atrás narrando e teve uma vez que eu dei oportunidades pra narradores e comentaristas amadores aparecerem lá e eu ia, tipo, dando dicas pra ele. E aí chegou um cara uma vez que ele tinha uma voz bem grossa. E aí o cara começou a falar, a galera do chat já ficou, nossa, foda. Eu fiquei, calma, gente, é só a voz. Não quer dizer que ele é ruim, nem quer dizer que ele é bom. É só que ele tem uma voz grossa. Ele tem uma voz que é legal de se ouvir. Vamos ver o trabalho dele. E aí o cara fez um trabalho legal, mas ele tava iniciando, também cometeu alguns erros. Eu falei, legal, velho, sua voz é muito legal, isso colabora, isso enriquece, um ponto positivo pra você que você tem, mas ao mesmo tempo você tem isso aqui pra ver, tem que fazer isso aqui, mas você também é muito bom com essa parte aqui tá ruim. Não adianta você ter uma baita de uma voz e ser uma batata, sabe? Uma voz legal, uma voz bonita, ajuda, mas ela não anda sozinha.
É, você não pode ter só a carcaça, de repente, de uma Ferrari.
Sim.
E não ter o motor dela, a gasolina e tudo.
O motor de Fusca, tá ligado? Sim. Na Ferrari.
Eu queria só, tipo, falar o quão legal é você abrir esse espaço pra ajudar a galera pequena, porque você já deixou bem claro que a sua agenda é muito corrida. Que você tem muita coisa pra estudar e praticar e tudo mais. Então, parabéns aí, amigo. Você é uma boa pessoa. Você começou dizendo que não, mas você é.
Ah, é que eu não gosto. Mas eu não gosto de dizer que eu sou bom.
Ele é tímido.
Mas assim, eu, velho, uma coisa que eu já falo também bastante em entrevistas é que eu não tenho medo de concorrência, cara. Porque se eu tiver medo de concorrência, quer dizer que eu não tô fazendo meu trabalho direito, sabe? Então, eu amo muito o cenário que eu tô. Amo de verdade. Amo mesmo o cenário de League of Legends, o cenário de esporte eletrônico. Então, eu quero fazer com que ele melhore. Tanto que o meu podcast nasceu por causa disso. Eu reformulei junto com a Riot depois do Nexus esse ano pra ser uma coisa mais educativa, pra ser uma parada mais imersiva. Eu me preocupo no jeito que eu falo, do que eu represento, minhas ideias. E, velho, se eu ficar com medo de novos talentos aparecerem, eu vou estar, tipo, indo contra o que eu acredito, sabe? Então, eu não tenho nenhum problema em dar auxílio pra quem tá começando, em dar chance, expor, dar uma dica. Porque uma hora eu vou parar. E eu não quero que o LoL pare comigo, sabe? Eu quero que ele continue. Então, um dos meus motes da minha vida é isso. Se eu tiver medo de concorrência, se eu tiver medo de quem estiver chegando, é porque eu tô trabalhando errado. Se eu estiver trabalhando certo, se eu estiver consciente do que eu tô estudando, de que eu tô melhorando, de que eu tô evoluindo, e se mesmo assim eu, por acaso, perca meu emprego porque a Riot quer colocar outra pessoa no meu lugar, ok, eu fiz o meu melhor, sabe? Agora, se eu ficar, tipo, tenho que ocultar essas pessoas que vão chegar, eu tô me preocupando com uma parada que, em vez de evoluir, é tentar botar os outros pra trás. E não, eu só quero ser melhor, entendeu? E eu quero ser melhor porque eu estou aprendendo.
Pô, exatamente. É bem o que eu imagino, assim, porque, como você disse, uma hora você vai parar. Mas se você, pô, ajudou aquele cara que tava lá atrás e hoje ele trabalha, sabe? Ele narra daquele jeito, se inspira em você e tal, parte sua ainda tá lá, né? Então, assim, você não pode levar seu conhecimento pro caixão, né?
É a única coisa que a gente pode deixar aqui, é o conhecimento. A gente morre, perde tudo, é só o conhecimento que fica.
Exatamente. Eu acho que, assim, ainda mais num cenário que, assim, faz muito tempo que eu não jogo LoL, né? Mas eu sei que era um cenário bem tóxico, né?
Muito.
Um ambiente bem tóxico. E eu acho que atitudes como essa, sabe? E pessoas que representam o cenário, não só do LoL também, mas também do anime, né? Porque a gente, bem ou mal, a gente tá aqui.
Sim.
Fazendo nossa parte, né? Sendo pessoas boas. Eu tenho que parar com isso.
Eu não sou bom!
Sempre bom reforçar.
Mas eu acho isso muito legal, porque ajuda, né? Acaba sendo uma proteção. Não sei, porque não é legal, né? Essa parte tóxica, né? Que vai aumentando e vai realmente inflamando a galera. Mas voltando ao lance das mensagens bizarras, tem algum caos engraçado que envolva isso? Ou no, não necessariamente no trabalho, mas pela sua posição, pelo seu cargo, alguma coisa engraçada que tenha rolado? Ou em algum evento? Ou na própria internet mesmo?
Cara...
Que possa falar também, né? Porque...
É, assim, eu não sei o que é o engraçado. Eu recebo de tudo na minha DM. Eu já recebi, tipo, de desde chefe me ajuda, eu quero ser visto, como é que eu faço pra começar a trabalhar com isso e aquilo, até, sabe, já recebi esse nude.
Isso!
Na DM, assim, pra caralho. Dos dois lados, sabe? De meninas e meninos, sabe?
Gente, não envie nudes pras pessoas que não solicitaram o seu nude e cuidado com os nudes que vocês mandam.
Pois é, não dá nem um oi, tá ligado? Não dá nem boa tarde. É tipo, pau! Você fala, peraí, calma. Calma. Então, já teve várias paradas desse gênero, assim. E tiveram muitas mensagens muito bonitas também, né? Assim, eu recebi uma essa semana, deixa eu ver se eu acho aqui, mas de mensagens falando, ah, poxa, eu nem jogo League of Legends, mas eu gosto de escutar o CBLOL, porque eu gosto gosto do seu trabalho, você é uma pessoa muito legal e eu tô passando por um momento muito difícil da minha vida e ouvir você me deixa feliz, etc, sabe? É muito legal escutar essas coisas, ler essas coisas, então é muito especial mesmo a gente saber que nem que seja um pouquinho a gente tá ajudando alguém. E presencialmente, assim, a coisa que mais eu me lembro foi uma vez que eu tava aqui no shopping Vila Lobos, aqui perto de casa, e eu não lembro o que eu fui fazer, faz muito tempo já, nem lembro como é que é sair de casa direito. Mas eu acho que lembro se eu fui almoçar, jantar, se foi no cinema. Eu tava entrando no shopping, e aí tinha uma família com uma criança pequena, mas assim, ele devia ter, não sei, 12 anos, alguma coisa assim. E ele tava com os pais, e ele tava segurando, eu não lembro o que era, alguma coisa, era um brinquedo. E eu entrei, a porta abriu, né, automática, e o menino tava de frente pra porta automática. O menino me olhou, arregalou o olho, ele deixou o treco cair, e aí ele veio correndo, assim, tipo, em minha direção. Eu falei, véi, fodeu. Tipo, não sei o que é, mas assim, eu espero o pior. E aí ele chegou em mim, parou, e ele ficou gaguejando assim, você é o chefe? Eu falei, sou eu mesmo. E ele não falou mais nada. Ele ficou, tipo, só me olhando, assim, tipo, com aquele olhar de, tipo, nossa. E ele ficou travado. Aí eu, você quer uma foto? Ele, quero, pai, tira uma foto, é o chefe. Aí o pai ficou, tipo, todo, tipo, quem é o chefe? Tipo, quem é esse cara, tá ligado? Aí ele veio, quem é você? Eu falei, não, sou narrador de League of Legends, ele deve me conhecer, porque ele deve assistir um negócio no final de semana lá. Ele, então... Aí ele veio tirar a foto, ele veio tremendo, assim, tipo, tremendo muito, sabe?
Que bonitinho.
E aí ele tirou a foto, obrigado. Eu fiquei, pô, eu que agradeço, tipo, foi uma experiência muito da hora, assim, de se lembrar.
Maneiro.
Fofo. Pra gente encerrar, eu queria que você recomendasse um anime motivador.
Putz, um? Só um?
Um anime que te motiva, assim, na sua carreira, na sua vida, já que você falou que você sempre pensa o que o Naruto faria antes de tomar suas decisões.
É isso aí mesmo. É Naruto. Não tem como.
Mentira que é Naruto.
É, motivador? É. Motivador é Naruto.
Olha!
É difícil. É porque tem Boku no Hero também, sabe? É, atualmente, pra mim, é Boku no Hero, porque Naruto me acompanhou muito antes de Boku no Hero nascer. Eu vou trocar pro Boku no Hero, porque eu já falei isso aqui no podcast, que quando eu tô na bad, quando eu tô querendo me motivar, o que eu faço é ouvir música de anime. Então, assim, quando eu tô querendo me motivar, quando eu tô querendo, tipo, vai, levanta, pô, faz, você acredita, eu boto alguma música de anime. Antigamente eu botava música de Naruto. Eu não lembro qual é aquela, mas eu ouvi aquela flautinha. Uma música de batalha, sabe?
Uhum.
E eu escutava muito essa de, tipo, tan-tan. E aí era, mas aí depois que Boku no Hero veio, Yusei Run é muito épica, assim, é muito difícil de competir com Yusei Run. Então, toda vez que eu quero me motivar, que eu tô mal, que eu quero me levantar, eu boto ou Yusei Run pra escutar, ou Hero 2, ou eu boto o episódio 11 da primeira temporada pra ver o All Might dando um murrão no Nomu, falando Valen plus Ultra naquela desgrama. E aí eu levanto, vai, faz, eu acredito, sai monstro! E eu fico hypadaço, então é Boku no Hero.
Eu tenho um pedido pra fazer. É. Eu quero saber cadê a minha narração das lutas de O Grande Dragão Branco.
Não tinha narração nem no filme. Como é que eu faço narração sem nem no filme tem?
Vai ficar foda. Você tem que fazer. Ou então de algum anime. Pronto, faz de algum anime.
De algum anime dá pra fazer uma narração do...
Aí
ó, Crunchyroll. Faz a ponte, né, Bela Lu? Pra eu narrar, fazer um episódio especial pra narrar as lutas de The God of High School.
Olha!
Nossa, esse aí era top. Eu queria ter pensado nisso.
Aí, ó. Narrar a fase que agora não tem mais luta, né? Já acabou o The God of High School.
Sim.
A fase torneinho, agora é a fase poderes destruidores de universo. Mas pode fazer uma releitura aí das lutas de The God of High School com a narração, pô. E a lá e o Yu Yu Hakusho.
Amei.
Pô, eu acho muito maneiro a narração, cara. Eu queria deixar esse ponto aqui que não é uma coisa que eu já pensei fazer, mas é uma coisa que eu admiro muito, porque assim, eu tenho certeza que eu não sei fazer e não vou conseguir fazer. Porque, primeiro, eu tenho que ter um script na minha frente. Tanto que pra fazer o Epic Soda aqui, eu faço minha cola aqui. E, cara, não dá. É muito rápido. E vai, não sei o que. Eu não consigo. Não adianta.
Mas esse é meu estilo, né? Assim, esse é meu... tem pessoas que narram mais devagar. Tem pessoas que são mais cadenciadas. O meu estilo é ser mais pegado. Vou pra cima dele, vou tentar garantir a eliminação. Vou chegando agora, Brasil, pela lateral. Vou utilizar agora a translocação. Vou pra cima dele, ele abate chegando. First. Então é mais rápido mesmo, sabe?
Caraca.
E eu sou o contrário de você.
Uh-huh.
Eu com roteiro não funciono.
Uh-huh.
Eu tenho que ser 100% freestyle.
Sim.
Se eu tiver um roteiro, vai dar merda.
Mas eu fiquei curiosa agora pra ouvir vocês dois narrando. Assim. Ia ser tipo anime opening, anime ending.
É, eu sou
acho
o ending.
Um contraste legal.
Que é todo mundo ficar entediado. Ai, Léo agora, vai lá, Wukong. Yeah!
Não, chegou uma... Tinha uma época de Yu Hakusho que eram as duas meninas narrando. Porque antes tinha a juíza, que era, uhum. que era a gatinha. E aí depois entrou a mina com o rabo de sereia.
Sim.
Com o rabo de peixe, na verdade. Aí na reta final ficou as duas.
Uhum.
Aí uma era tipo... Urameshi, vai pra cima dele. A outra era... Nossa! Mais de boinha,
sabe? Eu ia fazer aqueles comentários, tipo, caramba.
Uau.
Uau.
E se você quer saber do que a gente tá falando sobre aberturas e encerramentos, confere o nosso último episódio, que foi só sobre isso, e a gente explicou um pouquinho mais dessa dinâmica dos animes. Amigos, para encerrar, que eu acho que foi uma boa entrevista. Uhum. Eu queria agradecer a vocês pela participação e o Shep por topar a nossa sabatina pra repetir o que ele já falou em outras entrevistas, porque ele é um homem chique, né? E também dizer que eu sou muito fã de vocês. E... Então, eu acho muito legal quando a gente se reúne, assim, pra, tipo, um falar da profissão do outro. E é legal ver o quanto a gente é, tipo, fã uhum. do trabalho do outro. Eu fico muito feliz.
E é legal que a gente fechou já o trio de Epic Jobs.
De Epic Jobs.
Sim.
E dá pra ver o quão nossos trabalhos são diferentes. Mas eles se intercalam em algum momento. Tanto que foi daí que nasceu o Epic Soda.
Sim, exatamente.
Sim. E sabe o que isso quer dizer também? Que acabou nossos trabalhos, então o próximo Epic Jobs tem que ser com um convidado.
Quem será?
Quem
será?
Mandem pra gente nas redes sociais do Epic Soda, o @EpicSodaCast, no Twitter, no Instagram e no e-mail, epicsodacast@gmail.com. Que trabalhos, né, que jobs vocês querem ver aqui? E quem vocês indicam pra vir falar um pouquinho dessa trajetória de carreira e de anime? Porque tem que ter a carteirinha otaku, igual a gente fez com o Eric.
Exato.
Inclusive, dubladores é uma coisa que o pessoal pede muito na inbox.
Mas já veio o dublador, gente. O Eric já veio. O Eric já veio.
Mas o próprio Léo já falou sobre Epic Jobs
dublagens.
É. Ah, mas a gente consegue trazer mais.
Tem que usar os contatinhos aí.
Mas eu acho que o próximo não pode ser dublador. Tem que ser um trabalho diferente.
Sim, sim.
E aí, depois, o que é que tem mais no mundo da dublagem, no mundo dos animes?
Ah, tem a galera que anima, tem roteiro, tem o povo que cria mangá.
Porra, mas aí vai chamar japonês?
Não, né, pô?
Não, mas tem aí brasileiro.
Não subestime o poder dos brasileiros.
É. Tem brasileiro que anima?
Que anima anime diretamente, tem alguns. Inclusive no Keep Your Hands Off Eizouken tinha um brasileiro na equipe do Science Saru.
Ô, louco.
Ó, chique. Não sei se a gente consegue falar com ele, vai, que ele toma.
Não subestime então, os Epic Sodas.
Mas também tem uma porrada de estúdio aqui. Sim, galera fazendo animação pra caramba. Tem o pessoal que faz Animalu no Cartoon. Tem vários outros desenhos.
Ah, esse eu consigo contato. Eu falo com o Castanhari, qualquer coisa.
Aí, ó. E você subestimando a galera.
Olha aí, olha quantos Epic Sodas possibles.
Meu Deus, essa equipe é incrível. Eu não sabia.
Eu tenho uma ideia aqui, de convidados.
Caraca, não, cara. Não, não. Isso aí não pode nem entrar no negócio.
Nando, pelo amor de Deus.
Por isso que eu esperei vocês darem o momento certo de silêncio pra eu não atrapalhar nada e isso ser cortado, entendeu? Eu esperei exatamente ficar... Eu contei aqui. Na hora que eu vi que deu um macro segundo de silêncio, falei, agora é a hora. E aí eu podia falar de
nada. Traiçoeiro, senhor. Eu vou encerrar, então. Acho que... Tá, fiquei em choque já.
Foi só fazer uma piada. Eu esperei o time perfeito pra você fazer um corte seco aí, meu querido editor.
Mas então é isso, pessoal. Muito obrigada. E a gente se vê na próxima segunda-feira, ao meio-dia, com mais Epic Soda.
Tchau.
Valeu.
Voltou ainda o Mairo. Pra cima de todo mundo. Takeshi com pouquíssima vida. Vai cair esse dano. Permanece ainda de pé. O apelido com a sentença. O Tenho acaba caindo. A equipe da Tempo volta com o Resingage. Mas agora a equipe da Kenji vai ficando pra trás. Que pilar do Loop. Mais um abate pro Kami.